Passamos a apresentar o Espaço APM. A minha convidada no espaço de hoje, deste sábado, é Ana Paula Medeiros. Ana Paula, que é formada em Gestão de Pessoas pela FISUL, Life Coach pela Sociedade Gaúcha de Coach e analista de perfil comportamental. Atua na área de RH há mais de 10 anos e também é sócia fundadora da Uma Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Bom dia, Ana Paula. Uma alegria tê-la conosco nesta manhã de sábado.
Bom dia, Denise. Tudo bem?
Tudo legal.
Bom dia, ouvintes da rádio.
Bem, então, Ana Paula, com a situação, né, do novo coronavírus este ano, vimos muitas empresas precisando utilizar as medidas que foram criadas pelo governo, como a redução de jornadas e salários, suspensão de contratos, tudo novo neste ano. No entanto, muitas empresas também precisaram optar pela demissão, tendo em vista, né, esse cenário de incertezas, a diminuição do trabalho e assim vamos. Não foi diferente aqui em Garibaldi, cidades próximas, e por isso muitas pessoas já estão em busca de recolocação no mercado de trabalho. E que dicas podemos dar para estas pessoas na elaboração de seu currículo? Você aí que tem a sua especialização voltada para atender essas pessoas, né, no seu atendimento no RH, nessa gestão e desenvolvimento de pessoas.
Denise, realmente, com o passar desses dias, né, as empresas não foram mais encontrando soluções por conta dessa pandemia, né, e a gente não tem uma previsão ainda de como que vai estar reagindo também todo o mercado, né. E por conta disso, então, realmente, muitas pessoas estão sendo desligadas. Nós, da UMA, a gente recebe muitos e-mails mesmo de pessoas, então, que estão buscando essa recolocação no mercado de trabalho. Porém, a gente observa que muitos currículos, eles acabam não destacando essa pessoa. Talvez ela tenha uma vida profissional muito interessante, mas o currículo dela é muito vago, falta informações ou tem informações erradas. Então, a gente vê que muitas pessoas perdem a oportunidade de um emprego novo também por conta disso.
Ou informações demais, às vezes, né?
Às vezes exageram, é verdade. Uhum. Então, Denise, a gente tem um roteirinho, é muito simples para a elaboração desse currículo, né, para que ele se torne atrativo tanto para nós quanto para outras empresas que trabalham com recrutamento, né?
Uhum. Como seria então? Como nos ensine um passo a passo para um currículo perfeito, né, que o empregador olhe aquilo e entenda e, né, e aproveite para fazer a contratação.
Claro. Olha só, a primeira dica, então, que a gente dá é que, mesmo acontecendo tudo o que está acontecendo, para que as pessoas não fiquem desesperadas, né? É clichê demais até falar isso, né? Ah, não se desespera. Mas o que acontece? Quando a gente se desespera, a gente não encontra muitas saídas, né? E a gente transforma qualquer caminho um labirinto, né? E mesmo sendo difícil, a gente tem que racionalizar a situação, né? E transformar essa nossa ansiedade, então, em ação, né? E o primeiro passo, então, que a gente pode estar dando é que a pessoa, então, vá em busca de fazer o currículo profissional, né? De que forma que ele pode fazer isso? Tem aplicativos, que depois a gente vai também dar algumas dicas aqui de quais aplicativos podem usar para isso. Tem os currículos, então, que também são vendidos em papelaria, que às vezes as pessoas não têm muitas habilidades em estar fazendo isso no computador, né, ou até mesmo no celular. Então, também podem adquirir nas papelarias, tá? O que a gente tem que observar bastante é a estruturação enfim, do nosso currículo, para que todas essas informações, quando chegam no recrutamento, as empresas que estão acolhendo esse currículo, elas possam direcionar essas pessoas para as vagas, então, que elas entendem que está de acordo com aquele perfil, tá? Eu posso começar aqui com as dicas do currículo mesmo?
Pode, pode, ótimo, muito bem.
Uhum. Então tá, Denise, porque o que a gente observa bastante então, né? O que vai no currículo? A primeira coisa são os nossos dados pessoais. Então o que a gente tem que cuidar ali? Ah, coloca o teu nome completo, coloca qual é a idade, a tua idade, ou pode ser também a data de nascimento, né? Se a gente coloca a idade, tem que ter o cuidado, então, de estar atualizando mais vezes, né? O estado civil, ele é interessante colocar, porque algumas empresas, então, eles solicitam isso também. Se a pessoa tem a habilitação, também colocar qual é a categoria que tem. O endereço é muito importante, né? A cidade, qual é o estado. O telefone, um número de telefone, então, que realmente as pessoas consigam entrar em contato, porque o que a gente observa muito também? As pessoas colocam o telefone ou de algum amigo, ou de algum vizinho, ou o próprio número do telefone, e a gente liga, ou não vem a ligação, ou a pessoa que atende, ela não está entendendo muito bem, né, o que é, por que o telefone dela está no currículo de uma outra pessoa. Então, cuidar isso também. Sempre a parte... Nós recebemos por e-mail, né? Muitos currículos. Então, colocar um e-mail também que não seja... Que não tenha gírias, que não tenha apelido, né? Então, a gente sempre orienta bastante isso para que seja um nome, um e-mail mais profissional. Daqui a pouco a pessoa pode até estar criando um e-mail... somente mesmo para vagas de emprego, né? Porque daí também ele já consegue filtrar bastante coisas ali. Depois disso, Denise, o que também é muito importante? A parte do objetivo. Muitas pessoas têm dúvidas na hora de preencher esse campo do currículo. E aí eles colocam umas frases genéricas, né? E isso não está dizendo nada. Porque, por exemplo, eu quero contribuir para o crescimento da empresa no meu objetivo, todos têm a intenção de contribuir com o crescimento, né? Então, de que forma que eu vou colocar o objetivo ali que seja prático? É colocar qual é exatamente o nome do cargo que eu quero, que eu estou buscando, ou que eu estou me candidatando, ou a área. Nesse campo aqui também, a gente dá a dica de que se você tem experiência em várias áreas e elas estão relacionadas uma com a outra, você pode colocar duas ou três. Agora, se elas não se relacionam, a gente sempre pede para que a pessoa faça, então, mais de um currículo específico, então, para cada uma dessas áreas, né, se elas forem, então, distintas. Tá certo?
Certo.
É bastante informação, mas isso é bastante relevante na hora que um recrutador recebe esse currículo e ele já entendeu o que a pessoa está buscando.
Uhum. E eu vou me atrever, Ana Paula,
claro,
de fazer também uma dica, que sejam dados verdadeiros, né? Não adianta colocar aí cursos que você não fez ou incompletos, porque isso não conta. A gente até teve um exemplo disso, que se voltou muito na polêmica aí, foi a indicação do ministro da Saúde, que acabou não podendo assumir, em que no currículo dele aparecia um curso que ele não tinha feito. Então, essa isso também pode ser uma dica, Ana Paula.
Com certeza, Denise, com certeza. Sempre o que a gente coloca no currículo tem que ser sempre muito verdadeiro, né? Você vê que era um ministro, né, que deixou de estar cumprindo esse papel por conta de uma informação, então, que não era verdadeira, né? Então, sim, todas as informações que a gente coloca no currículo, elas têm que ser verdadeiras, sim. Até porque, o que acontece? Não adianta você colocar informações que não sejam verdadeiras no teu currículo e chegar na entrevista você não consegue comprovar tudo aquilo que você colocou. Então, por mais que você não tenha algum conhecimento específico ou algum curso específico, seja verdadeiro, porque o recrutador entende quando a pessoa ela não tem todas aquelas qualificações, por exemplo, né? Idiomas. Ah, eles vão lá e colocam o inglês básico, né? Então, se você não tem inglês, não coloca, né? Primeiro porque você tem que entender se a vaga solicita, se é necessário uma segunda língua, né? Tanto inglês quanto espanhol. Mas se você não tem ele do nível intermediário em diante, não é interessante mesmo que seja colocado ali, a não ser que a vaga peça pelo menos nível básico. Daí você coloca essa informação. Mas se não tem, não coloca. Uma coisa que a gente acha também assim, bastante atraente no currículo é logo depois dos objetivos, colocar um resumo das qualificações, né? Então tem alguns currículos que chamam de resumo de qualificações ou características pessoais. E aqui é uma forma de você estar se apresentando, né, sem que a pessoa precise ler todo o teu currículo e entender toda a tua trajetória profissional. Então, aqui nesse resumo das qualificações, a gente sempre pede para a pessoa descrever um pouquinho como que é o início, como que foi o início da trajetória profissional dele. Não precisa se estender demais, né? Menciona de uma forma bastante sutil quais foram as habilidades. Por exemplo, se é alguém que iniciou a sua trajetória com vendas. Então, ele desenvolve habilidades para comunicação, né? Então, a pessoa pode estar usando isso ali nesse resumo de qualificações profissionais. E também, sempre é interessante, se houver essa oportunidade, né, a pessoa colocar quais foram os cases de sucesso que ela teve. Por exemplo, né, voltando para alguém então que trabalhou na área de vendas. Ah, ele sempre alcançou as metas ou sempre superou as metas que eram estabelecidas pela empresa. Isso também torna bastante interessante a leitura do restante do teu currículo. São ganchos assim que faz, opa, pera, deixa eu ler um pouquinho mais que essa pessoa colocou uma coisa aqui bastante, bastante relevante para a vaga que a gente está em aberto. Depois disso, Denise, vem a formação, né? Que é o ponto então que tu também comentou antes. O que acontece ali na formação? Também coloca a sua última formação, né? Ah, foi o ensino médio? Coloca ensino médio completo. Se não foi o ensino médio completo, coloca lá que foi o ensino fundamental. E para quem tem o nível superior, então, coloca ali qual é o nome do curso, qual foi a faculdade, que ano que ele teve essa formação, né? Ou se teve, então, pós-graduação, daí também é interessante colocar qual foi a formação, né, a graduação e a pós. Não precisa estar colocando todo o teu histórico escolar, né, aonde colocou, aonde que fez o ensino fundamental, depois aonde que fez o ensino médio. Se já fez o ensino médio, nem precisa colocar a informação do ensino fundamental.
Claro, né? Porque você não consegue progredir, né, sem ter feito os anteriores, né? Essa é uma dica interessante.
Isso. E o que acontece também? E o teu currículo, ele não fica assim tão extenso, certo, né? Nós também sempre observamos, no máximo 2 folhas de currículo, por conta disso, porque se torna cansativo. Os recrutadores, então, quando abrem uma vaga, recebem N currículos, então, dessa forma, o recrutador vai conseguir ter mais observações de uma forma mais rápida, né? E ele vai seguir adiante ali com o trabalho. Outra coisa, Denise, depois disso, dessa estruturação também, tem a parte das experiências profissionais, né? Então, aqui a gente sempre também orienta. É uma pessoa, então, que é mais velha, ela vai ter uma jornada, né, para colocar. Então, para que não coloque tantas informações, então coloque os últimos 10 anos, aquelas experiências, então, que ele também teve, tá mais de acordo com a vaga que ele está buscando, né, com a área que ele está buscando, e daí ele pode, então também nesse campo, ele precisa colocar as informações, por exemplo, de mês e ano que entrou e que saiu dessas empresas, qual que era o cargo que ele tinha nessa empresa. É interessante ele descrever as funções que ele tinha também dentro desse cargo, né? E tudo assim de uma forma mais curtinha, né? Mais sucinta, não precisa ficar enchendo linguiça, porque além de não ser atrativo, né? O recrutador pode inclusive estar descartando esse currículo, porque, né, é muita coisa e não se chega a nada, ou já falou ali na primeira linha e ainda tem ali mais outras 10 linhas falando a mesma coisa.
Nem de menos, nem de mais, então, de informações.
Isso aí, isso aí, nem de menos, nem de mais. Para quem está buscando o primeiro emprego, que daí não vai ter essa experiência profissional na hora de preencher ali o currículo, então a gente pode mudar um pouquinho e colocar informações profissionais. E aí, nesse campo, Denise, eles podem estar colocando, se é estudante, por exemplo, ele pode estar colocando se ele teve alguma premiação, por exemplo, as escolas fazem essas feiras de ciências, né? E eles fazem essa premiação, então, daqueles grupos que se destacam. Então, de colocar essas informações, ou, por exemplo, ele recebeu uma premiação de melhor redação da escola, né? Então, ele consegue mostrar ali que ele tem uma habilidade gramatical, de comunicação. Então, isso também é interessante, a gente utilizar esse conhecimento, mesmo sem ter essa experiência profissional, dessa forma, então, com as nossas experiências, aquilo que a gente gosta, então, nos cursos que a gente está fazendo.
Certo.
E aqui, não paro nunca mais de falar, né? E aqui, Denise, também, quem está buscando o primeiro emprego, também pode colocar, por exemplo, faz algum bico, né? Final de ano, então, muitas lojas contratam ali por conta do Natal. Trabalhei com vendas, né, tive uma experiência com o público. Então, de colocar isso também. Ou, eu fiz, na Páscoa, eu fiz ovo de chocolate e vendi, né? Então, dessa forma, ele também consegue mostrar algumas habilidades e algumas competências que também vai se tornar atrativo. E não só aquele currículo com os dados pessoais, sabe? Uhum. O nome, o e-mail. E aí você fica ali, né, recebe e não sabe nem direito para onde direcionar. Uhum. E por que todas essas dicas e assim, tão, às vezes, parecendo até estruturado demais? Mas é que isso, Denise, facilita a vida do recrutador na hora dele direcionar essa pessoa para as vagas, né?
Sim.
Que nem nós ali da UMA, a gente trabalha com assessoria no RH, então nós não somos uma agência de emprego, né? Então, a gente não tem tantas vagas assim e não fica publicando a todo momento isso. Mas a gente recebe muitos currículos, né? E o que a gente observa muito? Que eles não têm, então, nenhum direcionamento. Enviam um currículo e colocam, por exemplo, eu me encaixo para qualquer área, qualquer setor, eu preciso muito trabalhar. Né? Todo mundo precisa muito trabalhar, certo? Uhum. E essa falta de direcionamento, ela dá a impressão que a pessoa, inclusive, ela não tem muito foco, né? E aí,
e mostra
talvez aquela pessoa...
Mostra desespero.
Mostra desespero. Uhum. Isso aí, né? Que é lá no começo da nossa conversa, né? Não adianta a gente ficar desesperado e enviar o currículo para todo mundo, para qualquer vaga. Então, assim... tem um pouco de calma, a gente sabe que é difícil e é um momento muito difícil agora, né? Mas tem um pouquinho de calma, olhe para dentro de si, vê o que você gosta, vê o que com o que você se identifica, com que as vagas que estão surgindo, elas estão relacionadas com o teu conhecimento, né? Porque às vezes acontece desse profissional acabar queimando o filme, né? Me mandou aqui, olha só, não tem nada a ver, e acabou mandando. não vai ser interessante nem para o recrutador e muito menos para esse profissional que está buscando uma recolocação.
Verdade. E onde esses currículos podem ser entregues ou enviados, que não seja assim para todas as empresas? Tem alguns caminhos que podem abreviar, que a gente pode conquistar um emprego?
Sim, Denise, olha só. Tem a APM, inclusive, é uma organização, então, que ela tem esse uma pasta, então, de currículos que eles recebem de forma gratuita, né? E os empresários, então, as empresas que estão conveniadas com eles têm acesso a essa pasta para poder tá escolhendo currículos ali. Nós, da UMA, a gente também faz todo esse acolhimento de currículos sem cobrar nada também das pessoas, né? Tem também outras agências. As agências, elas costumam cobrar uma taxa, às vezes por conta da manutenção de sistema, né? Enfim. Mas nesse período aqui, eu observei duas agências, então, que também não fazem essa cobrança do candidato, que eu acho que nesse momento é bastante importante, né? As pessoas já estão aí em busca de emprego, tem muitas pessoas desempregadas, então acho que esse é um momento delicado e que a gente tem que se doar também, né? Uhum. Então, além da UMA, da APM, tem também a Tomasi RH e a Fonte Inspiração. Essas duas empresas, então, elas são de Bento Gonçalves. Uhum. E a UMA é de Garibaldi, assim como a APM, né? Também tem o Cine, né,
que eles é público. Têm, e é,
desculpa.
É público.
Sim. Isso, e o Cine é legal porque eles têm um aplicativo que se chama Cine Fácil, né, e as pessoas, então, elas veem todas as vagas que o Cine está oferecendo. Então, tanto em Garibaldi quanto em Carlos Barbosa, as pessoas se cadastram ali e quando as empresas abrem as vagas, né, eles fazem esse direcionamento. Mas, por conta da pandemia, né, a gente então sempre informa que existe o aplicativo. Então, baixa ali o aplicativo Cine Fácil e você vai estar por dentro das vagas que as empresas também estão oferecendo e também é de forma gratuita, né? Outro trabalho também, outra instituição que oferece esse serviço é o CIE. Então, ele é mais direcionado, então, para estágios e programas de jovens aprendizes, né? Então, sempre ali na faixa dos 14 aos 24 anos é o direcionamento do CIE.
Está certo, então. Ana Paula, muito obrigada pelas informações que você nos trouxe aqui, com todas essas dicas, né, para quem está buscando emprego, com todas essas dicas para a elaboração do currículo, que é muito importante neste momento para as pessoas, principalmente aquelas que estão buscando um novo emprego, ou mesmo aquelas que não estão satisfeitas no emprego que estão no dia de hoje, né? Obrigada,
claro.
Obrigada, querida, pela sua participação aqui no Espaço APM.
Muito obrigada a você, Denise. Um forte abraço e a gente fica à disposição.
Conversei com Ana Paula Medeiros, que é a sócia fundadora da UMA Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Este foi Espaço APM.